Você está ouvindo Histórias de Belém, com Michel Pinho.
Oi, gente, tudo bem? Com muita alegria, o Histórias de Belém volta e volta com um personagem da cultura brasileira, da qual eu me orgulho demais de ter conhecido e ter vivenciado momentos muito importantes que definiram a minha vida e minha carreira. Essa pessoa nasceu em Registro, interior de São Paulo, tem uma larga formação e influenciou centenas de pessoas a mudarem suas vidas. Escolheu Belém para viver, tem 71 anos incompletos, como ele acabou de dizer ainda agora, e é Miguel Scaoca. Ninguém menos que Miguel Scaoca. Tudo bem, Miguel?
Tudo bem, boa tarde.
Boa noite.
Bom dia.
Boa madrugada, né?
Eu falo assim, boa tarde, bom dia, boa noite, porque, enfim, eu tô num tempo meio da terra girando, tem um lado aqui de dia, outro dia de noite, outro dia tá de tarde, enfim, vamos lá.
Só para variar, né?
Para saber quem é que tá ouvindo, de repente, que tá ouvindo do outro lado do planeta, né?
Eu vou te dar essa informação, então. Né? O Histórias de Belém tem como característica ter mais ou menos 74% das pessoas que moram no Brasil, mas tem 25 pessoas que estão na França, Estados Unidos, Israel, gente do Brasil inteiro.
Então faz sentido
inteiro,
eu falar boa noite aqui, né? Primeiro para quem está do outro lado.
Com certeza, né? Com certeza. Bom, eu queria começar a te provocar uma coisa. Para quem não sabe, Miguel Scaoca escolheu viver na Amazônia, escolheu viver em Belém do Pará. Estava, né, na França, vivendo um momento muito diferente da vida dele. E quando veio para cá, decidiu morar em Belém, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua história, dessa decisão de morar em Belém lá no final dos anos 70, Miguel.
Olha, na verdade, não foi uma escolha. Eu diria que fui escolhido morar em Belém hoje, né? Por que eu digo isso? Porque a intenção da minha vinda para cá era ter um outro olhar sobre o Brasil, porque eu nasci no estado de São Paulo, portanto, no estado, na região sudeste, que domina do ponto de vista econômico, cultural e tudo mais, e eu não tive a oportunidade de me reconhecer ignorante do Brasil, enquanto país, enquanto nação e tal. Então, eu resolvi vir para a Amazônia para permanecer talvez algum tempo aqui e depois seguir a rota daquilo que era naquele momento para mim importante, que era viajar e conhecer. Mas por que eu digo que foi escolhido? Porque eu fiquei aqui, fui ficando e fui percebendo que existem muitas camadas quando se fala de conhecer um lugar, né? Você nunca acaba de conhecer nem mesmo o lugar onde você nasceu, né? Então acho que é um processo, até porque tudo está em movimento, tudo está em construção permanente, por mais que as coisas não são estáticas, né? Então há sempre um dia novo, um momento novo que acontece mesmo nos lugares mais familiares, inclusive nas nossas casas.
Eu achei o máximo isso, né? Porque eu sou de Belém, nascido de Belém, mas fui reconhecer a cidade quase 20 anos depois, né? E a minha história com a cidade, ela passa pela minha escolha profissional, que é fazer história. E desde a universidade eu escuto no teu nome, desde leio sobre o que tu fizeste, o que fazes, né? E sempre tem uma questão muito importante, que é a tua questão documental da transformação dessa Belém que tu encontras do final dos anos 70, do início dos anos 80. E algumas coisas me marcaram muito nas tuas fotos, aí já são as tuas fotos, né? Que é a questão da luta pela terra, né? Nas tuas fotografias, eu acho que tem uma fotografia linda do Paulo Freire, né? E essa questão da ocupação da cidade. Eu queria, no início dessa conversa, falar paulatinamente desses três elementos. Primeiro, pela luta pela terra em Belém. Tu tens uma foto que é icônica de uma exposição tua, que é o Panela de Pressão. Né? Para quem tem 20 anos, 30 anos, não ouviu falar nisso. E esse podcast tem essa missão didática documental também. Fala um pouquinho sobre esse processo da luta pela terra.
Eu acho que seria bom contextualizar, porque nesta minha vinda para cá, eu estava iniciando a fotografia e bem assim, com a ideia de fotojornalismo, né? Um fotojornalismo independente e tal, que pudesse estar engajado nas questões de base de construção de sociedade e tal, e encontrei de pronto um grupo de pessoas que militavam pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, mais especificamente no núcleo de imprensa que era responsável pela produção do jornal Resistência, que era um jornal alternativo, que na época ainda a gente sofria muita censura, perseguições, atentado à bomba em banca de revista que vendia esses jornais, não só Resistência, mas o jornal Movimento, o jornal Opinião e tudo mais. E aí, nesse engajamento, obviamente, através desse canal, né, dessa acolha que eu tive nesse grupo, eu acabei me engajando no registro, digamos, fotojornalístico dos eventos, acontecimentos, seja na metrópole, em Belém, seja nos interiores, onde a questão da terra, até hoje, a gente tem problemas seríssimos de direitos de moradia, né, direitos à terra. E então, obviamente, Belém sofrendo todo esse impacto do crescimento das áreas, digamos, sendo ocupadas por pessoas que necessitavam dessas moradias, perseguições, destruição de ocupação, enfim, não havia um regulamento, até hoje não existe de maneira muito clara isso. Então a gente de volta e meia vê pessoas sendo atingidas por isso. Primeiro, atingidas no sentido de serem empurradas para essas zonas onde, enfim, não é a terra de ninguém, mas de qualquer maneira estão ociosas. E aí tem toda uma questão de legislação municipal, que eu não conheço muito bem, mas que não discute isso a fundo, né? Questão geral. E aí, obviamente, todos esses eventos que aconteciam, por exemplo, quando eu cheguei aqui, aconteceu o primeiro ato público aqui em Belém, pós-ditadura, pós não, ainda durante a ditadura, que foi exatamente o ato público pelo direito de morar, portanto, questão de moradia, questão de saneamento, de saúde e tudo mais. E eu fui fazer essa cobertura desse evento, que reuniu mais ou menos 2.000 pessoas à época. Era uma monstruosidade de gente na praça, porque naquele tempo não se reunia ninguém na praça, praticamente estava tudo vazio, nesse sentido dos eventos, sejam eles de cunho político ou cunho artístico, né? Então, aí o engajamento foi total. Durante 2 ou 3 anos eu acompanhei aqui, portanto, na capital, nos interiores, essas questões que eram questões fundiárias, sejam urbanas ou sejam rurais. E aí o Panela de Pressão, que você citou, na verdade, foi a primeira exposição que eu fiz já com esse registro que vinha produzindo, foi em 81 para 82. Eu chamei ele de Panela de Pressão porque eu senti essa pressão, digamos assim, essa pressão social, a questão dos conflitos, das tensões que já afloravam há algum tempo, mesmo antes da minha chegada aqui, com certeza, e que já começaram a pipocar aí aqui na capital, sobretudo, né, por conta da organização da sociedade civil, das comunidades, dos bairros, das igrejas, enfim, dos centros que estavam congregando aquelas pessoas que se viam no direito de afirmar o seu direito de cidadão.
Cidadão, né? Para você que está nos escutando agora, tem uma questão muito bacana que eu acho que é o segundo ou terceiro podcast da primeira série que fala sobre a Belém periférica, né? Lá e fala a importância, por exemplo, do bairro da Terra Firme, né? Que tem uma história fantástica de luta, né? Até hoje existem nichos e pessoas na Terra Firme que têm uma relação de luta pela terra, pela cultura, pelo cinema, né? Pelo direito da mulher, né? Pelo direito de morar, que é muito forte até hoje, e isso é fruto, claro, né, do período que Miguel e companhia documentavam esse período, tá? Mas eu sempre tive curiosidade e nunca te perguntei isso. Já li várias vezes, mas nunca te perguntei, vou fazer isso agora. E a relação com Paulo Freire? Ela vem de onde? Porque tua formação é de engenharia, né? Então, acho revolucionário você ter um engenheiro na década de 70, né, já encantado com as ideias de Paulo Freire. Fala de onde que vem isso aí.
Acho que essa trilha da literatura, daquilo que me fez, que me caiu na mão, né? Mas, é por isso que eu digo, uma escolha ao meu tempo, as coisas me escolhem, né? É porque eu já vinha de leituras durante o período da universidade, que eu sempre questionava a minha condição do que eu tinha escolhido, né? Sempre fui uma pessoa que herdeira, sobretudo da minha mãe, que era bastante, instigava muito com essa questão de pensar, buscar sentido nas coisas. Então eu tinha literatura, para mim não era livro de engenharia, não, era livro de Clarice Lispector, sabe? Já a época Hermann Hesse e companhia, né? Livros e tal. E ele, o Paulo Freire me chega, que eu já tinha ouvido falar vagamente dele, mas quando eu fui para a França, no período que eu estive na França, pós-formação, pós-conclusão do curso em...
Se vocês estão vendo isso, é uma pessoa chamada Maquicoacau, que está aqui na sala com a gente e deixou o telefone ligado. Maquicoacau, que é idealizadora do projeto Circular e dirige a Câmara Coa aqui, gente. Depois a gente faz uma entrevista com ela.
Então, e aí...
Você estava falando do Hermann Hesse, que você tem essa história.
Pois é, aí a literatura para mim era uma coisa muito sempre na linha paralela, na linha cruzada em relação à engenharia, porque a engenharia não era uma escolha minha, assim, tipo, eu quero ser engenheiro. Era uma opção que na época, e até hoje é um pouco assim, a gente na certa idade, na idade que a gente vai escolher o curso, a gente escolhe em função de um certo impulso, de uma certa pressão do meio, daquilo que o mercado oferece como, como possibilidade de ter um lugar ao sol, digamos, nesse sistema que a gente vive. E eu não estava satisfeito, cada vez menos satisfeito, aliás, com essa perspectiva de atuar no campo da engenharia como ela se apresentou para mim. Então essa inquietação, essa angústia, digamos assim, viajou comigo para a França, apesar de ter me dado a concorrer a uma bolsa e ganhar uma bolsa de estudos para a França para estudar engenharia. Mas aí foi um golpe fatal, porque lá é muito mais aberto, né, a França. Diferentemente do Brasil naquela época, para mim era um horizonte assim aberto para muitas coisas. E Paulo Freire entra porque tinha sido recém lançado na Europa a versão francesa em língua francesa, porque o Pedagogia do Oprimido foi lançado primeiro lá, não foi, depois foi traduzido
para português. Né?
Português. E eu, como desafio, quando vi esse livro, comprei e falei, bom, eu vou ler Paulo Freire para saber qual é e também para aprender o francês. Então eu me dei a ler um texto um pouco mais complexo, onde eu ia traduzindo como era uma coisa sobre o Brasil, e eu entendia meio que de tabela as coisas. Então isso foi uma leitura bastante, eu tenho anotações, inclusive assim, que eu fiz no livro, traduzindo do francês para o português e tal. Isso foi marcante e, paralelamente a isso, estudei, não li livros sobre psiquiatria, antipsiquiatria. Eu ia para tudo quanto é horizonte, assim, onde mexia com o ser humano, né? Sempre tive essa liga de discutir a condição humana nos seus mais diferentes aspectos, porque eu me questiono o tempo todo, né? E aí o Paulo Freire me marcou exatamente pelo olhar dele sobre essa questão da educação. Né, que venha a ser posteriormente, nos dias atuais, é a coisa mais importante para mim hoje, atuar nesse campo. Né? Mas, de qualquer forma, foi um estopim, porque com essas leituras eu acabo somando a fotografia que surge nesse momento na minha vida e acabo descobrindo na fotografia essa possibilidade de dialogar com o mundo com todas as questões, não mais somente da palavra, da escuta, da fala, mas sobretudo de você poder ver e falar do que você está falando, do que você está vendo, né?
Entendi.
Compartilhar esse olhar, digamos assim.
Entendi. E a última questão que eu coloquei é: tem um lugar muito especial de espectador e de autor na Belém do início dos anos 80, da cena que está se montando, né, do ponto de vista artístico ali. Não só com o famoso Foto Pará, não só com o Grupo Agir, não só com as companhias de teatro, mas de um grupo de artistas que decide ocupar a rua. Os teatros estavam ocupados, a gente está vivendo ainda o final da ditadura, né, no Pará, especialmente, a gente tem um governo eleito em 82 para governador que já cenava para outra direção, o Paz Loureiro assume um papel importante nesse período, né? Mas eu queria que tu falasse agora de como tu enxergas esse momento de transformação do início dos anos 80. Né? Como é, olha, se tu olhares para aquele período, né, quais são as tuas percepções?
Pegando o rastro da ideia do panela de pressão, que seria uma versão, digamos, no campo social, mas no campo cultural eu vivi esse momento do afloramento dos movimentos, né, da produção cultural, artística, porque eu primeiro encontrei o grupo Cena Aberta ensaiando no anfiteatro da Praça da República. Assisti algumas peças no Teatro Eduardo Mano Henrique e encontrei ali, portanto, nesse corredor, né, Praça da República, Teatro Eduardo Mano Henrique, Teatro da Paz, Bar do Parque, um triângulo das Bermudas, assim, tipo, você desaparecia lá no meio, afundava e ficava lá, porque era muito intenso isso, né, até porque o Bar do Parque era também um Carrefour, onde você encontrava um momento sociais, os partidos, militâncias e partidos políticos, algum deles na clandestinidade ainda, estudantes, artistas, prostitutas, estava tudo ali acontecendo. Então ali era foi um lugar muito rico, que hoje perdeu bastante esse sentido, porque enfim, já existe uma pulverização, um espalhamento dos lugares de encontro nessa cidade, das pessoas que são os boêmios, digamos assim, né?
Tu acha que aí nasce a questão, ou se fortalece a tua questão com a cidade?
Sim, com certeza, porque eu me vejo cada vez mais envolvido, engajado nessa relação com Belém, literalmente do ponto de vista corpo, sentido, pensamento e tudo mais, porque o próprio clima aqui é muito envolvente, né? Eu me lembro muito, muito, muito bem, porque eu sempre tinha, quer dizer, durante os 5 primeiros anos, eu sempre viajava de ônibus Belém, São Paulo, Brasília, São Paulo e tal, mas aí na primeira vez que eu peguei um voo, viajei de avião, quando cheguei em Belém, e aquele tempo não tinha aquele braço para descer com ar-condicionado e tudo mais, então quando eu bati a porta do avião, quando saí, senti aquele bafo abraçando a gente, falei, cara, cheguei em Belém do Pará, entendeu? Essas coisas. Mas voltando à questão dos movimentos, eu acho que esse tempo foi muito rico em função, inclusive, desse período de muita censura. Então, o que acontece? Havia toda essa coisa da produção cultural, da produção artística, seja no campo do teatro, da música, da literatura, acontecendo simultaneamente, e esse encontro nesse espaço, digamos, plural, nesse espaço, digamos, mais descontraído, mais informal e até, num certo ponto, lúdico, né? E eu acho que teve um, eu atribuo também a um trabalho do Marbo Giannassini, que era não sei qual era a função exatamente na Secretaria de Estado de Cultura, que ele imprimiu aí uma atividade, um programa que chamava Coletivas. Coletiva de literatura, coletiva de música, coletiva de fotografia e tal, que nada mais consistia de que reuniam pessoas que estavam na produção e no bate-papo, numa roda de conversa no Teatro Waldemar Henrique. Então você tinha lá sempre, você via, podia ter a oportunidade de reunir lá numa roda o Rui Barato, Waldemar Henrique, Pai Loureiro. Imagine isso, né, hoje em dia. Uma coisa rica, naquele ao vivo e a cores. Não era?
Eu vou te confessar uma coisa. Uma das memórias mais bonitas que eu tenho da minha infância, início da adolescência, é ter pego um ônibus que passou pela Presidente Vargas e eu vi o maestro Waldemar Henrique, né, o maestro Waldemar Henrique andando pelo túnel de Mangueiras, entendeu? Não sei se seria teatro, alguma coisa. Porque eu já tinha visto ele na televisão. Eu disse, meu Deus, olha ele lá. Então, imagina o que era conviver com Paz Loureiro, Waldemar Henrique e Rui Barata, por exemplo.
E o Paz Loureiro era um mocinho ainda, né? Paz Loureiro. Enfim, mas assim, de música, eu acho que isso também ajudou muito a criar essas conexões entre as pessoas e tal. E eu, claro, atravessava todos esses campos porque eu ficava fotografando enlouquecidamente tudo isso. Inclusive nas coletivas, por exemplo, de teatro e sobretudo de dança, que havia a fala, mas havia o momento do exercício livre de dança e tal, eu entrava no meio dançando e fotografando. Não sei se eu estava dançando ou se fotografando, mas eu tive sempre esse... Desde o tempo quando eu me envolvi com fotografia, eu até escrevi um texto de apresentação de uma exposição que foi replicada aqui em Belém, que foi o... Lá na França eu chamei, foi uma individual que eu fiz antes de sair de lá em 80, desculpe, 79, que chamava-se Témoignage en vrac, quer dizer, um testemunho bruto, né? E aqui eu chamei de Subterrâneo do Paraíso, com a ideia de que eu estava falando de um paraíso, que todo mundo achava que a França era um paraíso, mas não era também tudo isso, porque eu trazia de lá imagens também da questão dos imigrantes, do racismo, essas coisas, com um ambiente também de abandono de determinados bairros mais populares e tal, sabe? Que eu tinha feito, inclusive, expressões de rua. Então isso tudo acaba se somando num processo que esta relação de olhar e se olhar acabou reproduzindo o texto que eu dizia assim, que a minha relação com a fotografia era de estar, a sensação de eu estar num trem, né, andando num trem e vendo a paisagem passar e fotografando essa paisagem pela janela do trem, mas num dado momento eu dava um salto e pulava para fora do trem para ver e fotografar esse trem para onde ele ia. E eu sempre tenho essa coisa de estar fotografando, mas eu me sinto dentro desse espaço, eu não sou uma pessoa alheia a isso, né? O que me dificulta em certos aspectos, algumas questões de edição, porque eu sou muito envolvido com as coisas. Eu sempre acho que está faltando uma coisa. E sempre vai faltar, porque é sempre um olhar. Tanto é que, se me permite o espaço aí, diria que a intenção, quando vim para cá como fotojornalista, era fazer um grande documentário, uma reportagem sobre a Amazônia. Mas hoje eu diria que se eu conseguir fazer a Ilha do Cumbu, né? No tempo que me resta, e fazer um belo trabalho sobre o tamanho.
40 anos depois.
E não é uma missão. Acho que existem muitas Amazônias na cabeça de muita gente. Então, acho que é uma coisa que tem que ser plural, sabe? Não pode ser uma coisa de uma pessoa que, eu fiz uma grande reportagem sobre a Amazônia. Pode ter feito, mas é um olhar particular, né?
Mas aí tem um problema. Esse Miguel militante, esse Miguel da fotografia documental, ele sofre algum tipo de transformação que vai possibilitar a emergência das primeiras oficinas e agora vivências. Porque se você está me ouvindo aqui, né, se você for meu aluno, gosta da história de Belém, né, a minha história com o patrimônio já existia antes, mas ela se intensifica quando eu encontro a Fotoativa no dia 5 de agosto de 2003, fazendo o Fotomorfoses, né, fazendo Fotomorfoses. Isso foi tão marcante na minha vida que eu nunca mais saí da Fotoativa. Às vezes estou mais próximo, às vezes estou mais distante, mas nunca deixei a Fotoativa, né? De como isso impactou a forma como eu olho o mundo. E necessariamente não é olhar o mundo com a fotografia, mas é o fato de olhar o mundo. Eu queria que tu me falasses agora como é que essa questão de tutor, professor, abridor de caminhos, né? Mentor... Como é que isso apareceu na tua vida, Miguel?
Diria de uma forma bem natural, né? Por mais estranho que possa parecer isso, porque eu acho que aquilo que eu falei, que eu fui instigado pela mãe, minha mãe sempre buscar sentido nas coisas que estou fazendo, sempre se perguntar das coisas e tal, ela caminha comigo sempre, né? Então a fotografia impulsionou mais isso ainda, a prática da fotografia, essa questão de, por exemplo, querer compartilhar com o mundo, com as pessoas, meu olhar sobre a Amazônia e depois dizer assim, eu quero continuar compartilhando, mas não basta o meu olhar somente, né? Essa experiência lá do início, que eu encontro o Grupo Agir nesse furdúncio que era a Praça da República, naquele momento de aflorar os movimentos também dos artistas e tal, ela acaba colando numa questão que para mim é fundamental. Eu acho que nada se constrói sozinho, né? Nesse mundo e tal. Então você pode ter uma carreira solo, pode fazer isso. Há momentos que você tem que se isolar para poder se concentrar em alguma coisa, mas tem hora que você tem que compartilhar, tem que dividir, tem que questionar, já que você está questionando também. Tem que ser questionado porque você está questionando também. Mas eu encontrei nesse ambiente do aprender, fazer, discutir coletivamente o lugar mais rico e mais poderoso, mais potente que existe até hoje é isso. Então eu diria que as oficinas que eu ministrei ao longo desses anos todos sempre foram mais por necessidade de exercício meu do que querer formar pessoas. Então, tanto é que eu digo o seguinte, as minhas oficinas não têm a intenção de formar ninguém para a fotografia. Eu quero compartilhar com as pessoas o que me instiga, o que me incomoda, o que me permite descobrir, o que me permite exercitar a mim mesmo com as pessoas. E a partir de por ser uma linguagem, uma técnica, mas cada um se apropria da forma como lhe convém, a prática da forma que lhe convém, seja colado mais no modismo ou seja numa coisa que ele busca mais intensamente de si próprio, né? Então eu acho que isso é uma linguagem, então isso é importante, né? Que a gente
quem pense. Quiser fazer essa vivência, faz como? Tá aberto a oficina?
Atualmente tem o que eu, a partir de um momento, não sei exatamente o ano agora, mas que o Fotomorfose transformou em De Olhos Vendados, né? Que era a oficina, hoje eu estou chamando muito mais de vivência de iniciação à fotografia comigo, com Miguel Chicaoca. Porque é uma vivência mesmo, eu proponho, tem um roteiro e tal, mas a vivência acontece em função do encontro das pessoas. Da pessoa que vem ter comigo, mas as pessoas que também vêm juntas, se encontram na oficina. Esse é o lugar mais potente que eu não tenho nenhuma coisa a priori montada. Acho que esse encontro que faz com que aconteça. A mim cabe absorver isso, acolher isso e mediar isso durante um período, porque tem um formato, tem um tempo de duração, mas eu sempre digo a oficina começa e nunca termina, porque não tem mesmo como terminar. Eu falei, acabou porque acabou o período, mas eu acho que é um impulso, né? O que eu asseguro nessas oficinas é um conhecimento mínimo sobre técnica do processo fotográfico, entender como é que a fotografia se processa a partir da sua origem, da sua gênese, que é a própria luz e tal. Né?
Ela tem data para?
Esta próxima oficina começa no dia 12 de setembro, vai até o dia 26 de outubro.
12 de setembro a 26 de outubro. Se as pessoas quiserem informação, Câmara Coia, é isso?
Na verdade eu tenho na rede, vai ser publicizado ainda, uhum. Quer dizer, tem uns cartazetes que estão prontos aí, mas quem quiser, tiver interesse, é só entrar lá no site da Câmara Coia, nas redes sociais. Entendi. E tal, no meu Instagram e tal, que vai ser colocado com QR Code, tá, para entrar direto no formulário, preencher e tal. No caso desta oficina, é importante dizer que tem um processo que é dito seletivo, mas eu diria muito mais que é uma conversa inicial que eu procuro ter para as pessoas não serem pegas de surpresa, no sentido de terem o interesse em uma coisa muito técnica e tal, que tem todo o direito de
mas
ser.
Isso não vale, Miguel. Não vale porque eu vou te falar a minha experiência. E aí eu queria dividir isso com vocês aqui que estão escutando, tá? Em junho de 2003, eu vi um... Olha, para vocês verem aí quanto tempo faz, né? Eu vi uma notícia de jornal, uma notinha de jornal, né? Não sei se era classificado, era de cultura, etc. Estava aberto as oficinas com o Miguel de Caoca e que haveria uma seleção com essa para fazer a oficina do Miguel. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no FPA, né? Fui lá na Biblioteca Central, comprei um livro, aluguei, ou peguei emprestado um livro técnico de, né? Um livro técnico de fotografia. E li tudo sobre obturador, sobre tempo de exposição, sobre filme fotográfico, sobre emulsão, sobre tudo que era mais técnico possível que estava na minha frente. E assim fui no dia 5 de agosto fazer essa entrevista, bendita da entrevista. E aí, umas 25 pessoas completamente desconhecidas entre elas, né? Entramos aqui no ICA, que era o Instituto de Artes do Pará, aqui na Praça da República. E aí entramos e a entrevista era, na verdade, você fechar os olhos e emitir um som para que o seu colega lhe guiasse andando com os olhos fechados. E aí fiquei imaginando assim, que gente doida é essa? Que gente maluca é essa? Que começou a fazer uns exercícios assim que eu nunca tinha feito na vida. Eu disse assim, isso deve ser... Eu vou fazer porque eu acho que é isso que eu preciso nesse momento, me reequilibrar. Então, se você está olhando aí, a vivência é uma vivência mesmo, né? Você vai saber o que é obturador, você vai saber os elementos de uma fotografia, você vai saber tudo isso, não tem problema nenhum. Só que você vai saber de uma forma que isso vai te marcar para o resto da vida. E te garanto, né, que isso é só o primeiro passo num longo caminho de apaixonamento, né, pela fotografia e pelo Miguel de Caoca, tá? E aí eu queria continuar te fazer duas perguntas em relação a essa oficina. Ela tem pinhole?
Tem, sempre tem.
Tem pinhole?
Tem pinhole, para quem não sabe, é um processo de captura de imagem com uma câmera totalmente artesanal. É feita pela gente mesmo e tal, né? Que é o princípio básico da fotografia. Eu diria que hoje esses dispositivos mais artesanais que nós construímos na oficina, como a câmera obscura, que é feita com um pedaço de papel cartão e tal, e materiais bastante simples, tanto quanto a câmera pinhole, eu tenho usado a câmera de pequeno formato, uma questão de economia de insumos, eu diria que praticamente 80% da fotografia está lá por inteira, por mais que a tecnologia que nos é apresentada hoje seja uma tecnologia que nos permite precisões. Mas olhar não pode ser preciso, olhar tem que ser impreciso também, tem que a gente saber o que, que essa imprecisão pode nos revelar. Né?
Eu queria te fazer uma pergunta, as pessoas vão fazer a revelação das suas fotografias ainda no laboratório químico?
Sim, nessa parte da pinhole sim. Depois, porque aí a gente passa para a câmera analógica, a digital e segue. Para as pessoas que querem, de qualquer maneira, fazer um processo da continuidade disso, teria que fazer uma outra oficina. Não daria, quer dizer, não é que não daria para fazer, mas teria um curso, uma oficina muito extensa e tal, e seria muito complexa, porque o timing de processos analógicos, de revelação e tal, é outro. Então, a pessoa precisa ter muito mais disponibilidade, dedicação, porque eu não posso... a pessoa não vai ficar fazendo isso na mesa de madrugada na sua casa, vai ter que vir aqui, ficar no laboratório algumas horas, não dá pra fazer isso em 10 minutos, não é que não dê, mas não dá pra fazer isso a toque de caixa, não é esse o propósito. O propósito é viver esse tempo e a gente se colocar nessa questão de que as coisas têm um tempo muito próprio, a gente tem que entrar em sincronia com esses tempos também.
Mas a pessoa que fizer o pinhole vai revelar a sua fotografia.
Sim, com certeza.
Mas por que eu estou te falando isso? Porque numa era, e eu vivia essa transformação, onde você tinha o laboratório na casa do fotógrafo, até citar, né, tinha a casa do fotógrafo, que a gente comprava com muita dificuldade, eu não tinha posse para fazer isso, duas filmes de 24, então eu tinha 48 fotografias. para passar 15 dias para ter 48 fotografias, né? Hoje você tem, e calma, que não era só comprar, né? Você tinha que, depois de fotografar, você tinha que mandar revelar e mandar pegar a prova contato, que é um papelzinho com as fotografias pequenas, olhar o que você queria e depois mandar revelar. E vou te falar mais uma coisa, aqui a Camaracó tem uma importância histórica para a fotografia do Pará, porque muita gente utilizava esse laboratório de onde essa casa que a gente está gravando para fazer revelação em preto e branco, né? Eu lembro com uma das características, uma quicota ali concentrada, mas vai lembrar que nós tínhamos um colega de trabalho, que era o Josias, que pegava uma folha de papel A3 enorme, pegava um ampliador gigante e a gente aprendia como é que escolhia a fotografia, né? Então, mas isso é um outro tempo, né? Falo isso porque hoje qualquer celular tem câmera, né? Acho que há inclusive um momento de inversão disso, né? A quantidade de pessoas que usa câmera é menor, cada vez menos, e você vai ter oportunidade nessa oficina, que é de olhos vendados, a vivenciar esses processos da fotografia, tá? Vou te fazer uma provocação falando dessa oficina. Não sei se vai ter, se eu já estou propenso a fazer essa oficina de novo, tá, Miguel?
Pois faça.
Preciso fazer, inclusive, tá? Se vai ter expedição.
Sim, sempre. Sempre há esse momento de saída, como um exercício que inicialmente essa saída não era para prática fotográfica e não deixa de ser até hoje mais. E eu não dou muita importância para que a questão técnica seja exercitada nessa saída, nessas viagens. Teria muito mais sentido de convivência do próprio grupo poder se colocar numa situação diferenciada de estar numa sala no determinado horário, porque você está num espaço aberto, visitando uma comunidade. E eu sempre faço exercícios que, por exemplo, num primeiro momento ninguém fotografa, guarda a câmera e fica lá ouvindo, fica de olhos vendados numa esquina, num bar, na beira de igarapé, ouvindo. E só depois de viver esse momento mais sensorial que a pessoa, se quiser, fotografa. Mas eu não faço nenhuma cobrança que dessa saída, dessa viagem, por exemplo, tenha que vir fotografias. Porque isso era uma coisa que inicialmente era isso. Por que isso? Porque hoje eu entendo que fotografia não necessariamente tem que vir na forma de imagem capturada. A fotografia pode ser um texto, pode ser uma coisa que ele sentiu, que ele manifesta num traço, num gesto. Isso é a fotografia. E eu aprendi isso com criança, na verdade, por incrível que pareça. Porque ali, quando a criança faz uma experiência, por exemplo, numa pinhole, ela fala dessa experiência, essa grande fotografia que está acontecendo. Não é o resultado em si, o resultado foi só um espelho de um processo que ele está construindo, é o que fica para ele, né?
Quantas pessoas? Quantas pessoas na vivência?
Atualmente tem 12 vagas, isso depende...
Só 12 vagas?
Porque aí, no caso, por conta do espaço.
Miguel, vai ser na tapa.
Não, porque na verdade... Porque
vai ser no tapa, gente, eu vou dar um conselho para vocês, tá? Assim que vocês ouvirem esse podcast, procurem @camaracó, tá? Procurem, deem um Google sobre a oficina, porque vai ser no tapa. Uma das 12 já é minha, tá? Eu tô falando sério, Miguel.
Eu vou ver se você vai passar.
O Miguel tá me reprovando, pô.
Na entrevista.
O Miguel tá me reprovando na entrevista, pô, que vergonha. Tá? Miguel, a gente tá chegando no final aqui, né? E eu queria que a gente repetisse, né, a data, forma de contato, como é que faz, tem formulário...
Tá, então a oficina mesmo acontece de 12 de setembro a 26 de outubro. As inscrições vão até o dia 30 de setembro, desculpe, de agosto. E aí tem um processo de conversa durante uma semana, entre 29 e 4 de setembro, vai ter a pessoa agenda, não a própria formulário de inscrição, a pessoa agenda um momento comigo, pode ser presencial, pode ser online, por uma conversa inicial, né, para tirar um pouco esse medo que o Michel está colocando. Não é uma seletiva, é uma conversa até para preparar, porque as pessoas venham sabendo que é uma oficina onde a pessoa tem que se entregar num processo mais de vivência. Por isso que eu chamo de vivência, porque a presença de cada um nesse espaço de convivência é fundamental. É isso que faz a oficina ter ser uma experiência única para cada grupo que se forma, né? Eu tenho, por causa do Alexandre, já fez 3 vezes a oficina.
O Alexandre que está falando é o famosíssimo fotógrafo e artista paraense brasileiro, Alexandre Siqueira.
porque, como eu disse, para mim sempre é um momento de revisão, e como é que isso faz com que a gente perceba o quanto essas linguagens todas, elas têm um diálogo, né? Não dá para você dissociar a fotografia da música, do teatro, da dança, sempre tem uma conexão. É importante que não é que a gente tenha que fazer tudo, mas experimenta de tudo. A gente fotografa com o corpo também, não é só com o olho, né? Por isso vem essa história do processo mais, digamos, sensorial, como experiência, como exercício, de a gente poder, inclusive, entrar no fluxo cósmico, nessa coisa que você está imerso num campo de fluxos que é, por si só, ela existe, independente da tua existência ou não, né? A gente tem que ter essa conexão. Hoje tudo, a gente fala muito dessa questão do planeta, da questão ecológica, do aquecimento global e companhia e tal. A gente fala, mas a gente tem que repensar a nossa própria existência, o nosso estar aqui na Terra, ser um pouquinho mais responsável. Não estou dizendo que as pessoas sejam totalmente irresponsáveis, mas a gente está vivendo num mundo, num modelo de sociedade totalmente irresponsável e inconsequente, sabe? Então, é o momento de a gente pensar junto, fazendo a fotografia, descobrindo que é para ampliar esse olhar no campo mais espiritual, mais de inteligência sensorial, sensível e tudo mais, né?
Meu amigo, minha amiga, se você gosta de arte, se você gosta de fotografia, se você gosta de filosofia, se você gosta de ciências humanas, se você gosta da vida, Miguel Shikaoka na vivência, olhos vendados, a partir de final de agosto, início de setembro, procure a sua agenda, faça a entrevista, se esforce para passar, coloque seu coração na ponta do dedo e do olho e você vai ter um momento inesquecível na sua vida. Tudo bem? Com enorme prazer a gente vai fechar aqui o História de Belém. Vou deixar todos os links sobre a oficina do Miguel e vou colocar nas minhas redes sociais também, tá? Gente, obrigado. Miguel, muitíssimo obrigado por nosso bate-papo histórico, né, que a gente tem aí uma grande safra de pessoas que olhem a vida de forma mais sensível. Obrigado,
Miguel. Obrigado, Michel, pela oportunidade, obrigado a todo mundo, e vamos que vamos, né?
Vamos lá. Obrigado, gente, com vocês, História de Belém. Obrigado.
Você acabou de ouvir Histórias de Belém com Michel Pinho. Acesse nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Muito obrigado pela audiência e continue divulgando. Até a próxima!